Eu já disse aqui na aula inaugural que foi o momento mais importante da nossa literatura, o mais rico e o mais denso. Porque, embora a nossa literatura já existisse, já tivesse dado um autor de porte, como o Gregório de Matos, da Bahia, no final de 1600, e em seguida o Grupo Mineiro, da Arcádia Mineira, com Tomás Antônio Gonzaga e Carlos Manuel da Costa, sobretudo no século XVIII, por volta da época da Confidência Mineira. E, embora, na verdade, a nossa literatura começa a ser especificamente brasileira com o romantismo no século XIX, né? Ou seja, a partir, e aparece o nosso primeiro grande poeta nacional, evidentemente o poeta fundador, o Gonçalves Dias, nascido em 1821. E aí, nesse momento, e que vai culminar, que vai atravessar todo o século XIX, nós temos a nossa, na segunda metade, sobretudo do século XIX, nós temos o primeiro grande momento da literatura brasileira contínuo, né? O romantismo. O primeiro romantismo, para se dizer, que é o de Gonçalves Dias, se sucede o outro romantismo, o segundo romantismo, que vai culminar com Castro Alves, mas passa por Casimiro de Abreu, por Fagundes Varela, por Álvares de Azevedo, por Junqueira Freire. E aí nós temos, em seguida, esse alto momento, todos eles morrem muito jovens, todos esses poetas românticos. O que mais viveu foi Machado, ou foi Gonçalves Dias, que nasceu em 1821, morreu já bastante doente, aliás, mas morreu num naufrágio de um navio em 1967, com 46 anos de idade. Ninguém viveu tanto assim depois, entre os seus companheiros românticos. O Castro Alves, que foi quem mais durou, morreu com 24 anos, os outros com 20, 21. E o Fagundes Varela, o que se demorou mais, chegou aos 30 e poucos anos, eu acho que chegou quase aos 40, mas quase todos foram muito jovens, como você vê, se faz muito depressa. Depois veio, logo em seguida, o movimento parnasiano, em que a poesia se cristaliza, e nós temos a chamada Trindade para Parnasiano, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto Oliveira, ao qual seria preciso adicionar o primeiro grande escritor paulista, que foi Vicente Carvalho, como eu já disse. Mas isso aí se dá já no final do século, e o princípio deste momento. É a hegemonia do parnasianismo, que não é o momento mais rico da nossa poesia. Ele é hegemônico, mas não tem aquela explosão de criatividade que havia no romantismo, e vai fazer uma poesia cada vez mais fria, mais metódica, mais convencional. Mas é um momento, em compensação, se não foi um momento de grande criatividade poética, por outro lado, é um momento em que a língua portuguesa do Brasil realmente se difunde de uma maneira extraordinária, o seu bom uso. Embora que ele não fosse muito criador, todo mundo sabia escrever soneto, todo mundo, absolutamente todo mundo, farmacêuticos, se tivesse o mínimo de instrução, eles sabiam fazer poesia, à maneira parnasiana. É claro que isso criou uma, se você quiser, uma mediocridade, no sentido positivo da palavra, uma média bastante alta, mas é previsível, sem grande criatividade, sem grande inventividade, mas havia uma capacidade de usar a língua de maneira, da maneira mais refinada, que era comum a todo mundo. Isso foi a grande contribuição do movimento parnasiano. Isto culmina com Machado de Assis, como nós começamos aqui a ver, porque Machado é um caso curioso, é porque ele começa a sua vida, ele é de 1939, isso mesmo, não tinha instrução nenhuma, e foi educado ali, como todo mundo era, mais ou menos assim, por conta própria, e começa a ser um escritor à maneira romântica, né, sobretudo um poeta à maneira romântica, e ele vai até os 40 anos, dos 20 aos 40, ele escreve, como todo mundo mais ou menos escrevia, e se tivesse morrido aos 40, ninguém saberia quem ele era. Ele seria mais um daqueles escritores indiferentes que havia na época, de nível, evidentemente, mais um livro, mas sem grande inventividade. Não era nenhum Gonçalves Dias, não era um Castro Alves, nada disso. nem mesmo o José de Alencar. Agora, de repente, aí, aos 40, ele dá aquele estalo e se torna um grande... Ele publicou quatro livros, quatro romances antes do seu primeiro grande romance, que é o Brás Cubas aos 40 anos de idade, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, a que se segue depois, a cada 10 anos ele traz outra obra-prima, são quatro no total. Então, tem o primeiro Machado, que era igual a todo mundo, e o segundo Machado, que era um gênio, que foi o maior gênio não só da literatura brasileira, mas da América do Sul, uma coisa assim surpreendente e inexplicável. Aliás, o Hélio Pinhon diz uma coisa muito interessante, ele diz, se Machado de Assis foi possível, o Brasil é possível. Quer dizer, não tem esse negócio de vai dar certo ou não vai dar certo, o negócio é que se você, aquele caso inexplicável. É como se nós tivéssemos o pico do Everest na Serra dos Órgãos, enfim, aqui na Serra da Mantiqueira, enfim. É tão desproporcional o tamanho de tudo com a altura daquela coisa que chega a ser surpreendente. E certamente é explicado. Bem, não obstante, os quatro livros de poesia que o Machado de Assis publicou antes do último também são da safra romântica e parnasiana, já ao final, sem grande importância. Quer dizer, haviam muitos livros assim. Eu digo sem grande importância porque não são livros de grande criatividade. Não são livros que hoje em dia se releiam, a não ser como curiosidade, porque foram escritos por Machado, se relê. Mas todos aqueles que escreviam mais ou menos assim na época não se releem mais. Aquilo... Agora, não obstante, eram muito bem escritos. Você dirá, mas como é possível isso? Como é possível que um livro seja bem escrito e não seja um livro bom? Bem, porque existe uma maneira de você usar a língua que é correta, mas que não tem inventividade nenhuma. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nós vamos chegar aqui à questão do que aconteceu a partir dos anos 20 no Brasil. É que escrever uma língua, usar a sua língua muito bem, escrevê-la satisfatoriamente, fazer sonetos exatamente todo mundo igual, né, poemas, todo mundo igual, etc., escrever romances bem comportados, mas todos parecidos, isso é muito bom porque isso dá a média do nível de educação, da sensibilidade da língua, do uso da língua. Por outro lado, a arte, a grande arte, não se faz dessa média. A média é como se você... essa média é o pressuposto da existência de uma grande arte. Mas ela não satisfaz o problema. É como os alicerces de uma casa não são uma casa. É claro, sem alicerces não é possível você fazer uma casa. Então, o importante de toda esta arte dita mediana é que realmente ela mostrou que no século XIX o Brasil culminou realmente no momento em que todo mundo sabia escrever. Todo mundo escrevia bem. Agora, não era criativo. Todo mundo sabia, todas as casas tinham alicerces, só faltava as paredes e o telhado. Mas estava ali tudo pronto para que houvesse uma grande construção. Mas então não houve uma grande arte brasileira nesse tempo? Sim, houve. Mas os nomes são poucos. Além do século XVI, tem só Gregório de Matos. Na Arcádia Mineira, que eram vários, ficaram apenas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Autor de Maria de Dirceu, que é Tomás Antônio Gonzaga, que é um clássico da nossa língua, dos mais impressionantes, e é o terceiro livro mais lido na Rússia. Imagina. Traduzido para o russo já no século XVIII, XIX, e com centenas de edições. Se eu ouvir a Maria de Dirceu, escrita em Minas Gerais, na época da escravatura, dos brilhantes, da Chica da Silva e tudo, aquele negócio declamado em russo. É uma coisa realmente muito impressionante. Você fica muito impressionado porque todo mundo conhece. É verdade que os russos leem muito poesia. Tem uma poesia riquíssima e recente. Tudo começou muito recentemente, século XIX, mais ou menos como a nossa. Então, eles, por uma estranhíssima... Olha, tem além de Pushkin, que é o grande poeta deles, o segundo mais lido é não, é o terceiro. O segundo mais lido é um poeta... escocês, chamado Robert Burns, My Love is a Red, Red Rose, etc., que é muito conhecido, muito, muito celebrado na Escócia, mas na Inglaterra mesmo ele é lá muito lindo. Na Rússia ele é o segundo best-seller, assim, logo, o primeiro best-seller estrangeiro. Quer dizer, três poetas lidos, assim, geralmente na Rússia, com sociedades de amigos dos poetas, pessoas que se reúnem através das gerações. Então, é o Pushkin, o Robert Burns e o Tomás Antônio Gonzaga, veja você. Bom, mas enfim, isso é muito típico da civilização russa, que é muito chegada à poesia. Agora, então nós tivemos, sim, esses dois grandes poetas do século XVIII, tivemos Gregório de Matos no século anterior. E no século XIX, nós tivemos, na primeira metade, digamos, até a morte de Castro Alves, nós tivemos esses que eu disse, né? No momento romântico. No momento romântico, temos Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Acho que eu não deixei ninguém de fora. Castro Alves, claro. Bem, então aí está lá, essa meia dúzia, a somar-se com três, são nove. Bem, aí isso, em 1974, morre o Castro Alves, morre em todo, praticamente, acho que é o único que ficou vivo ainda mais um pouquinho, foi o Fagundes Varela. Mas, pronto, nós não temos, certamente não temos uma dúzia de poetas. Vocês dão umas como? E Basílio da Gama e Santa Rita Durão, bem, isso são coisas interessantes, realmente, mas não são grandes poetas. E se eles fizeram o Uruguai, aqueles poemas épicos do princípio da nossa literatura, o Anchieta também escrevia na tela, o poema Virgem, etc. Tudo isso são curiosidades históricas, mas não são grandes poemas. Não é uma grande poesia. É para nós, é o que nós temos, então, evidentemente, é o nosso acervo e nós valorizamos isso. Mas não podemos dizer que aquilo é grande arte, não é. O primeiro grande poeta brasileiro é, certamente, Gonçalves Dias. Mas antes dele houve três. Você pode dizer que haviam três, no mesmo de um alto nível, altamente criador, que eram o Baiano e os dois Mineiros. Mas, bem, então você dirá, mas... Então é todo muito pobre. Não, não é muito pobre. Não é pobre de modo algum. Agora, o que estava faltando era que os alicerces estavam prontos, havia os materiais para construir a casa, e a casa. Agora era preciso fazer, com esse gênio nacional, alguma coisa de durável, de importante, e de altura do resto do mundo. Né? Estava tudo pronto para isso. E, na verdade, quando Machado escreve seu quarto livro, porque ele tem falenas americanas, as crisálidas, falenas, as americanas e as ocidentais. Na verdade, só o quarto livro dele, As Ocidentais, é que contém poesia que está viva até hoje. São aqueles poemas, aquela dúzia e meia de poemas, para mim é uma dúzia e meia, dizem que é só uma dúzia, mas enfim, para mim ali é uma dúzia e meia de poemas de altíssimo nível. E tudo mais, enfim, era mediano. Era como a primeira fase dele. Bom, isso acontece em 1980. 79 e 80 ele escreve aqueles poemas todos. 5 anos depois da morte de Castro Alves, veja você. Então, você dirá, mas... eu estou pegando minhas datas certas, deixe-me ver. É isso mesmo. Castro Alves é de 44, morreu em 71. Bem, enfim, aqui, poucos anos depois da morte de Castro Alves, está ele escrevendo aqui. Neste momento, estabelece-se no Brasil o domínio, o predomínio total do bem escrever, da arte da retórica, da arte do bem dizer. E inúmeros escritores, aliás, para serem revistos e reavaliados, instauram um alto patamar de domínio linguístico e de capacidade de autoexpressão, sem que nenhum deles seja um gênio. Agora, isso é muito importante, porque essa situação vai durar 50 anos. No momento em que Machado de Assis publica esses poemas, esse punhado de poemas das ocidentais, depois da morte de todos os românticos, o movimento romântico está acabado. Ele se encerrou. Esses poemas de Machado já não são mais poemas românticos. Eles já são, estritamente falando, tecnicamente, e do ponto de vista estilístico, eles pertencem ao parnasianismo. Esse movimento parnasiano, como eu disse um momento atrás, deu três poetas notáveis, o Olavo Bilac, Raimundo Correia, que tem alguns sonetos, um punhado de sonetos bons, mas na verdade não tem a amplitude do Olavo Bilac, mas enfim, é um bom poeta, no mesmo nível, e tem Alberto Oliveira, que eu realmente acho que cada vez mais está diminuindo de estatura, porque é muito, muito prolixo demais, é muito, tem todos os defeitos da escola, que era justamente aquele circunvoltear, aquele falar bonito, aquele negócio um pouco demais, mas era um poeta, não há dúvida. Tem um poema excepcional, chamado Ser Palmeira, Existir num Píncaro Azulado, que ali você vê, bom, porque aquilo não escreve sempre assim, isso é um poema maravilhoso, mas os outros não são tão maravilhosos. Por isso eu acho que ele vem caindo muito desde então, mas foi considerado a trindade parnasiana, né? O grande poeta no meio, junto a Bilac e a Raimundo Correia. Agora, eu vi um quarto, que é o Vicente Carvalho, que é o primeiro grande escritor paulista. Isso aí, ele realmente é um parnasiano tardio, que publicou, inclusive, os poemas tardiamente. A sua vinha ser conhecida já no século XX, 1900 e pouco. Agora, neste momento, ou seja, nos últimos dois, 20 anos, nas últimas duas décadas, nos últimos 20 anos do século XIX, e nos primeiros 20 anos do século XX, desses, por volta de 50, 40 anos, 40, 50 anos, esse quase meio século, realmente não existe, senão esses três que eu lhe falei, esse quarto que seria esse moço, o Vicente Carvalho, que aliás não era moço coisa nenhuma, era um médico, acho que era médico, em todo caso publicou os poemas já com 50ão, e mais dois casos, três casos, talvez muito, muito, muito interessantes. É o carioca Raul de Leone, que publicou um único livro de poemas chamado Luz Mediterrânea. Nós vamos ver isso aqui com detalhe. Eu vou conseguir agora, através da Academia de Letras, uma série de livretos, assim, chamados Nossos Clássicos, com esses autores que nós vamos ler aqui. Essa notícia eu vou dar depois do nosso intervalo. Uma coisa lá que eu tive, estou chegando do Rio, lá da Academia, e combinei, em princípio, umas coisas com eles que vai nos beneficiar, se Deus quiser. Agora, então, existe este poeta, Raul de Leone, existe um cearense muito estranho, chamado José Alban, que realmente é um excepcional, mas curiosamente escreveu no estilo de Camões, no estilo do século XVI. Uma coisa bem esquisita, aquele uso de língua, etc., muito inspirado e muito bom fazedor de versos, mas um pouco fora de tempo, assim, como se fosse um filme mudo, muito bom, hoje, dado aí no circuito cinematográfico, que é uma coisa que todo mundo acha muito esquisito, por melhor que seja. Né? Bem, e existe um terceiro, que esse sim, é um gênio incontestável, o poeta mais popular que o Brasil já teve até hoje, que é o Augusto dos Anjos, o paraibano de gênio. Também é autor de um único livro, porque esse morre aos 31 anos de idade e publica um único livro dele. Eu não sei se foi, não me lembro, recordo se foi póstumo ou publicado no ano da morte dele, Eu e Outras Poesias. De um grande impacto. Esse é o grande gênio mesmo desse momento. E ele é contemporâneo, creio, quase que exatamente, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira seria outro desses grandes nomes. Então seria outro quarto ou quinto, se chama, a partir dos poemas de Machado, você tem José Albano, Raul de Leone, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira. E pronto. Quer dizer, aí, assim, a Trindade Parnasiana, os três parnasianos e mais o Vicente Carvalho, sete. Bom, se só tinha nove, de repente você sempre tem sete, bem, realmente não nos saímos muito mal. Só que o Manuel Bandeira não fica nisso. Os outros morrem, deixam só aquele princípio de obra e o Manuel vai muito para diante. O Manuel vai morrer com 82 anos de idade e ele nasceu em 86, 1886, vai morrer, sim.
Só uma comparação, isso que acontece no Brasil de só poucos gênios aparecerem, despontam três ou quatro de uma fase de anos muito grande, isso ocorre lá fora também?
Também.
É a mesma coisa?
Também, mas ocorre, evidentemente, mas é proporcional ao número de portas que existem. Não é que seja que lá eles tenham só três ou seja, só quatro, não é bem isso. É que existem, este nível que eu estou dizendo, que antes de você ter uma grande arte, uma abundância de grande arte, você precisa ter um domínio completo e total da língua e da forma de expressão a nível da interação. É preciso que haja um sem número de escritores medíocres que escrevem bem, sem imaginação, sem gênio, sem nada disso, mas absolutamente dominando a língua, sabendo fazer aquilo, tudo igual um ao outro, você não sabe de fazer diferença de um para o outro, sem personalidade própria, mas totalmente dominando aquele instrumento, aquela maneira de ser. Isso nós só viemos a ter na segunda metade do século XIX com os parnasianos. Isso foi a grande contribuição do parnasianismo à nossa coisa. Nesse momento, você vê, havia tanta gente educada escrevendo bem coisas irrelevantes, mas e a partir daí se poderia ter uma pleia de poetas. E aí sim, de fato, vai acontecer. Né? Porque nesse período, o gosto foi formado, o controle da língua foi formado, quer dizer, agora a literatura estava madura. Olha, isso na Europa aconteceu muito antes do século XIX, é claro. Evidentemente, todos os países já tinham conquistado esse nível de completo domínio já na Idade Média. Quer dizer, Dante é do século, do século XIII, de 1200, enfim, na Itália. Shakespeare veio já no século XVI, mas Chaucer precede Shakespeare há algum tempo. Quer dizer, a Alemanha talvez um pouquinho mais tardia, mas enfim, nem tanto. Já no século XVII já existe a grande poesia, a grande literatura. A Espanha também, Portugal, evidentemente, Camões é um clássico absoluto, já morre em 1540, então, da restauração, ele morre naquele momento, 1580, não é isso? Em todo caso, lá bate ali, no século XVI, já havia esse alto nível de coisa ali em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra. O caso de atraso aí vem com a Rússia. A Rússia é a última a chegar a isso. Que a Rússia ainda era um país feudal, extremamente mongol, assim, muito oriental, muito influenciado pela civilização oriental, e evidentemente se europeiza, ou seja, se civiliza totalmente com um certo atraso. É só no século XIX que realmente, século XVIII, para dizer, XVIII, se pode dizer que nisso é paralelo ao Brasil. Mas lá também se forma muito rapidamente um alto nível de expressão que precede um pouco o nosso, mas também isso é uma coisa do século XVIII e XIX. Evidentemente, tem abundância de poetas. Nós só vamos ter isso, só seria possível erguer uma grande literatura no momento em que houvesse um grande público. Porque, na verdade, o que significa esse escritor mediano? Esse escritor que não tem imaginação nenhuma, que não tem nada de novo para dizer, que é igual a todo mundo, mas que escreve bem. Significa um ótimo leitor. Que se ele não consegue fazer alguma coisa de excepcional, ele certamente consegue reconhecer alguma coisa de excepcional, porque os meios são aqueles. Né? É, por exemplo, uma eu creio que está claro isso, eu ia dar exemplo da orquestra, entende que nem todo mundo precisa ser Beethoven, mas todo mundo tem que ser sempre tocar o violino, a flauta, o fagote, o violoncelo, etc. Senão você não tem uma orquestra. E se você não tiver uma orquestra, você vai tocar uma sinfonia como? Então, é a sinfonia, um grande momento tutto orquestrale, assim, um momento sinfônico de uma civilização vem quando os rudimentos dessa arte da escrita estão dominados por todos. E digo, mas todos? Sim, todos os homens educados. Todas as pessoas educadas, aquelas que forem educadas, que são plenamente alfabetizadas e que lidam com livros, sabem escrever. Sem ter nada para dizer, sem que aquilo tenha lá o interesse, mas aquele domínio. Então aí surge a grande emanação suprema disso. O fato de... Então, a resposta à sua pergunta, que é pertinente ao que eu estou dizendo, é o fato de que, sim, nós chegamos ao nível em que a Europa já estava, mas nós chegamos quando a Europa já estava... Dante, a Divina Comédia já tinha 600 anos, quando nós produzimos a Ujo Capirama, né? O movimento romântico brasileiro chega à cena, Dante já tem 600 anos, e a Divina Comédia também, quer dizer, e Shakespeare já tinha 400 ou 300 anos, enfim, esse momento nos precede muito lá, né? Mas o Brasil é um país novo, e é mais ou menos a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, os Estados Unidos também, é a mesma coisa. Praticamente com uns 50 anos de diferença, mas os grandes poetas americanos aparecem já na segunda metade do século XIX. São contemporâneos aí do nosso Machado e tudo. Mas, na verdade, a tradição lírica inglesa é a mais forte do mundo. Quer dizer, com a possível exceção da Rússia, que é um prodígio, uma coisa extraordinária, a tradição lírica inglesa, enfim, é insuperável de língua inglesa, de maneira que, então, evidentemente, você já tem uma tendência, tem um forte embasamento, e todo mundo que sabe, que escreve, que sabe ler e escrever, se sabe fazer um rol de roupa, sabe escrever um poema. Na educação do século XIX, inglesa tinha levado tudo esse nível. Então, é um pouco covardia comparar com a vantagem que Maria leva, nesse caso, os Estados Unidos leva a vantagem de virem seria a continuação de uma tradição tão rica quanto a tradição lírica de língua inglesa. Bom, então o que acontece aqui no Brasil é de grande importância, não é que o modernismo tenha sido o grande momento, que tem sido assim, a maior coleção de gente inteligente ou de gênio excepcional que tem havido no Brasil. Isso, por acaso, é verdade. Mas não é porque por serem modernos, é porque antes dele tudo estava pronto para a eclosão desse gênio nacional. Para que você, de repente, numa geração só, tivesse uma dúzia de poetas excepcionais, depois mais outra, enfim. De lá para cá, você facilmente reúne 50 poetas. Este século, né? Certamente, você se reúne 50 poetas perfeitamente. Bom, e desses 50, meia dúzia são gênios. E tem outra meia dúzia que são muito bons, depois outra meia dúzia que são ótimos, depois outra meia dúzia que são... Enfim, você vai juntando, 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 você tem realmente uma safra como o século XIX não deu e nenhum outro. Nós estávamos, de um certo modo, fadados a isso. É certo que a tradição de língua portuguesa, ibérica, nesse caso, hispano-portuguesa, tanto de Espanha quanto de Portugal, deu esplêndidos escritores, e é uma tradição voltada para a retórica, para as artes da linguagem, até mais do que para a música, ou para a pintura, ou para a arquitetura e tudo mais, embora sejam ricos nisso também. Um Cervantes, um Góngora, um Quevedo, um Camões, um Sá de Miranda, são casos extraordinários, né? Da mais alta altura. Então, nós tínhamos realmente, atrás de nós também, uma coisa muito... Tínhamos essas raízes, estavam muito fortes. Uma vez plantados os alicerces firmemente aqui, e repito outra vez, nunca será demais insistir, os alicerces são a formação de um público leitor que é também criador à sua maneira. Porque, evidentemente, pode não ser muito bom escritor, mas sabe escrever. Então, por isso sabe ler. A grande tragédia aqui no Brasil é que parece que nos últimos 30, 40 anos isso está se perdendo. A nova educação dessa escola ideológica que nós metemos aqui a partir dos anos 60, 70, foi uma coisa muito... As pessoas não sabem o beabá das coisas. Então, hoje em dia, não se sabe mais escrever, porque é difícil fazer uma grande literatura, porque há uma grande distância entre o bom escritor e o grande escritor e o leitor mediano. Mas me dizem que não tem a menor ideia, como a maioria de vocês, imagino, não tinha, até nós começarmos a conversar, do que era o seu leito, do que são... Como se faz uma casa? Com tijolo, com cimento, com areia, com tubos, com caração, com fio de eletricidade, se faz uma casa. Não sabia nem sequer quais são os elementos de construir uma casa e ficar simplesmente dormindo em cima dos alicerces. Os alicerces estão aí, daqui a pouco não estão mais, porque se dissolvem, não é isso? E esse despreparo, esse andar para trás que aconteceu aqui no Brasil, quando eu nasci, nos anos 40, quando eu fui para a escola, todo mundo sabia escrever. E todo mundo fazia isso, todo mundo fazia isso, todo mundo, os colegas, todo mundo sabia fazer aquilo. Mas quando aparecia um livro do Vinícius, alguém pensou, ah, olha, esse cara faz melhor que eu. Era assim, porque você fazia, claro. Você dizia, poxa, mas isso sim que está bem feito. E tudo era uma surpresa, mas ninguém ali era uma galinha olhando para um lavrador. Não era assim, não. Era todo mundo. Sabia manejar uma enxada, um lancinho, etc. Depois chegava o cara com um trator, ah, bom, aí já é covardia, mas, em todo caso, eu também sei arar, eu também sei fazer isso. Por isso eu sei o quão bem feito isso está. O impacto disso é extraordinário, porque eu realmente sei que não conseguiria fazer tão bem, mas sei fazer. Assim, a minha maneira de fazer está aqui. Isso ainda era verdade até os anos 50, quando eu ainda era aluno de escola. Não sei quantos dos meus alunos, dos meus colegas escreviam poesia, mas todo mundo escrevia. Aliás, foi isso, as moças, sobretudo, e escreviam a partir, sabendo, imitavam fulano, beltrano, ciclano, faziam direitinho aquilo. Mas isso se perdeu. Isso se perdeu e parece que hoje em dia, realmente, as pessoas não sabem o beabá. E aí fica muito difícil você relacionar aqueles que chegam ao ponto. Então, só o escritor excepcional vale. Mas esse escritor excepcional está separado do aluno, do leitor. Porque esse leitor é mínimo. E é isso que nós temos se nós vamos reconstituir o país, nós temos que reeducar essa base. Se nós não tivermos essa compreensão, a nossa literatura continuará sendo boa, porque não se pode impedir um grande escritor de ser um grande escritor, ele vai continuar a ser. Mas vai ser cada vez mais a tal da teoria dos dois Brasis. Né? Aquele que ouve Villa-Lobos e aquele que ouve Tchan. Né? Quer dizer, isso é um absurdo, é que evidentemente que não era assim, Né? Nunca foi assim. Em matéria de literatura, pior ainda. Aquele que sabe ler e sabe escrever é aquele que não tem nenhuma noção da diferença entre um tango e um soneto. Entre um samba de carnaval, e chegou-se ao ponto de confundir uma letra de música com poesia. E disso se fez quase uma ideologia. De maneira que, então, mas em todo caso, o que acontece no momento em que o movimento de 22 acontece, vem e se organiza, é que durante vários anos, ou seja, do final do século XIX, nos anos 1880, 90, 1910, durante 30 por 40 anos havia havido, sim, o país estava pronto para uma grande renovação. Estava dominando a sua língua, a sua sensibilidade, tudo isso. E os grandes poetas que vão fazer agora o movimento romântico se beneficiam de tudo isso. É de se perguntar, quantas vezes me têm perguntado, o que teria acontecido se Raul de Leone não tivesse morrido aos 31 anos. Eu pergunto isso, aliás, por escrito, aí no livro Os Sapos de Ontem, no meu ensaio A Farsa como História. O que teria acontecido se ele era contemporâneo de Manuel? Manuel viveu até os 80. Ambos eram tuberculosos, quase todo mundo era naquela época. Se o Manuel sobreviveu, ele morreu. E o Manuel dizia, olha, o Raul de Leone era um poeta muito inteligente, mas era um doente muito burro, porque ele fumava, dançava, saía, fazia o diabo a quatro, acabou, né? O Manuel não, passou a vida deitado até, ó, foi a nossa poesia. Ele dizia, não pode se mexer, não se mexe. E conseguiu durar. Mas esses dois, por exemplo, tivessem sobrevivido, o talento era tão grande que sabe-se lá o que eles teriam sido. Né? Agora, então, no século XIX, o século XIX se prolonga no século XX, estilisticamente. Ele entra pelo século XX adentro, nos anos 1910, 1920, por exemplo, eu acho, não estou muito seguro, mas creio que as poesias de Vicente Carvalho, o grande parnaseiro paulista, só vieram ser reunidas e publicadas em 1930. Imagine. Quando ele já era um sessentão, tem já tudo aquilo, mas é bastante tardio. E aquilo ainda é um estilo, entende? Antigo. Então, em 1920, o que acontece é um desejo grande de renovação aqui no Brasil, como havia na Europa também. Há razões para isso, nós vamos ver isso depois em detalhe, mais adiante, mas o que importa é que nesse momento o país muda, o país começa a mudar cada vez mais. O final da República Velha, em 1920, a última década da República Velha, os últimos governos, o de Washington Luiz, que começa em 26 e acaba em 30, e acaba mal, e o de Arthur Bernardes, que vai até 22, não, de 22 a 30, não é isso? E quem é que vai de 18 a 22? Conturbadíssimo. Já é o final dessa República Velha, que foi uma prolongação do Império, e os tempos já são outros. No ato de guerra, no período entre as duas guerras, o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, e as coisas mudam muito no mundo todo. Então, o Brasil se moderniza contra a vontade, começa um processo de modernização, etc. A verdade é que, como sempre, antes que aconteçam as coisas no plano material, é preciso que haja dentro das mentes aquela semente que vai permitir que tudo se faça. Se não houver visão, nada acontece. Então, essa visão, a primeira coisa, se passa dentro do reino, no reino da inteligência. É ali, no reino das ideias, que o futuro se constela. Não haveria a industrialização se não houvesse o gênio que prevê a ideia de progresso e o caminho que ele deve tomar. E assim se é assim com a história, quanto mais com a literatura, não é? Então existia, sim, essa ansiedade nacional já nos anos 20, em função de um up-to-date, quer dizer, de uma atualização da expressão artística no Brasil. Se concebia muito bem, as pessoas começavam a ir, o Brasil sempre foi à Europa e sempre viu entre a Europa e o Brasil um paralelo. Sempre houve mais ou menos a mesma coisa. Já no princípio do século havia uma explosão do gênio europeu, assim, absolutamente extraordinária, dos primeiros 20 anos do século, foram incrivelmente ricos e muito revolucionários, cada vez mais diferentes, apareceram todos, de Picasso a Stravinsky, meu Deus do céu, a Guillaume Apollinaire, ao surrealismo, todas as coisas. Havia um fermento extraordinário, Mayakovsky, aquela coisa, e nós estávamos ainda lá nos sonetos com a chave de ouro, a coisinha, o mundo doméstico pacato, rural, que a nossa literatura exprimia muito bem, mas evidentemente que o mundo não ia ser sempre assim. Evidentemente, por isso vai passar, vai começar um processo de transformação rapidíssimo a partir dos anos 30. Isso já é previsto em 1930, nos anos 20. E é quando o grupo, sobretudo em São Paulo, porque o grupo do São Paulo é extremamente rico, enriqueceu muito depressa, já era um novo centro, um centro alternativo de poder. E aqui se reúne gente muito educada, muito inteligente, muito capaz de conceber as coisas e adiante todo mundo, de um certo modo. Esse pessoal vai muito à Europa. Começa a volta de lá, diz, gente, estão pintando umas coisas assim, estão fazendo uma música assim, estão escrevendo uma coisa assim, o que ele está fazendo aqui? Então, resolve-se fazer uma revolução aqui no Brasil, uma revolução nas artes. E é isso que a Semana de 22 traz. E é preciso aqui dizer, bom, mas a Semana de 22 não serve nada. Não teve um único grande escritor que seja dito, mas isso é irrelevante. E isso é certamente verdade, cada vez mais a ser dito. Mas eles instauram, eles proclamam o desejo, a necessidade de uma nova sensibilidade, de uma renovação da sensibilidade. Não querem simplesmente a repetição das velhas formas, das velhas fórmulas, da velha sensibilidade. Eles querem uma abertura para o futuro, um futurismo, por assim dizer. E se não eram lá escritores muito dotados, e não, certamente não era o caso nem de Mário de Andrade, nem de Oswald de Andrade, nem de Menotti del Picchia, nem de um deles, nem de Cassiano Ricardo, nem de Guilherme de Almeida, nem nada disso, eles eram escritores medianos, que nunca deixaram, nem conseguiram deixar de ser medianos, mas eles estavam com as novas ideias. Eles estavam certos, né, no que estavam propondo. Não souberam fazer a contento aquilo que propunham. Isso viria a ser feito imediatamente, quase em seguida, por Manuel Bandeira, por causa do domínio, por mineiros, nordestinos, cariocas. E por quê? Aqui se diria, mas como? Porque não havia uma tradição em São Paulo de literatura. É um caso assim a ser estudado com detalhes. O Brasil, o velho Brasil, Brasil de 400 anos, que era o Brasil do Nordeste, o Brasil de pelo menos 300, que era o Brasil da Bahia e de Minas Gerais, o Brasil de 500 anos, que era o Brasil do Rio de Janeiro, enfim, onde a corte se instalou, onde havia tudo aquilo ali, este é um Brasil com raízes, e raízes culturais. Qualquer arte que se tenha feito no Brasil se fez ou no Nordeste, ou no Rio de Janeiro. Até então, como poderia deixar de ser assim? De resto, todo esse povo convergia para o Rio de Janeiro. Todo mundo que tivesse talento acabava na corte. A centralização era normal que descesse, que todo mundo fosse para lá. Gonçalves Dias era maranhense, vivia no Rio. O Castro Alves era baiano, estudou no Recife, estudou em São Paulo, veio para o Sul, não é isso? Quer dizer, Augusto Azevedo, Casimiro de Abreu, todos eles. E antes disso, a Arcádia Mineira, os dois da Arcádia Mineira, enfim, tudo convergia para a corte. Evidentemente, a partir do século XX, está todo mundo lá. Manuel Bandeira morava lá, pernambucano, Carlos Mão morava lá, mineiro. Murilo Memorá, mineiro. João de Manoel, mineiro. Zé de Cláudio Pérez, pernambucano. Mas todo mundo morava no Rio. Então, evidentemente, ali se fez essa... Ao passo que São Paulo fez uma literatura que das duas, uma ou era uma imitação, um tanto macaqueada, de modelos formais europeus, ou era extremamente provinciano. Era um negócio só feito de paulistas para paulistas, que não estava diferente do resto do país. Claro que as ideias eram ótimas, de maneira que os escritores de grande talento que se instalavam no Rio, que raramente eram cariocas, aliás. Quer dizer, cariocas tem Machado de Assis, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Dante Milano, Marques Ribeiro, Otávio de Faria, Augusto Felipe Schmidt, tudo aí. Mas, sete você tem por estado. Os grandes mesmo são quase todos fora do Rio, né? Com exceção da Dona Cecília. Todos os grandes poetas serão fora do Rio. Você pode botar o Vinícius também, aí tem dois cariocas. O fato é que São Paulo ainda é uma província, continuaria uma província durante muito tempo. E essa literatura importada da Europa não funcionava, porque era preciso conhecer que grandes gênios, e havia um grande gênio. Todo mundo concordará com isso, evidentemente, porque não há quem não tenha, espero, não há quem não tenha lido Monteiro Lobato nas suas histórias para criança. Não há quem não tenha lido O Sítio do Pica-Pau Amarelo por escrito, não vale pela televisão. Quer dizer, isto era um gênio. Este gênio que ele colocou naquela criação do mundo infantil, do imaginário infantil brasileiro, se tivesse sido havido alguém assim que fizesse isso a nível adulto, bem, então está a vir. Mas o único gênio paulista é ele, que realmente fez isso, mas fez isso para criança. E então, evidentemente, não, e a literatura que ele fazia para adultos não está nem de longe. Quer dizer, ninguém, quem deu o peixe, quem sabe o que é isso? Eu li, mas enfim. Diz que se depressa, não é uma coisa que você guarde muito. Quer dizer, a literatura adulta de Monteiro Lobato também é o caso. O fato é que este momento extraordinário de renovação brasileira foi antevisto, foi previsto, foi visto, foi imaginado, foi idealizado, foi adivinhado, se você quiser, aqui em São Paulo, certamente. Né? Foi em São Paulo que a turma pensou, não, gente, está lá não, fazendo tudo isso, o que ele está fazendo esse bordadinho aqui? Vamos parar com isso, fazer renda, vamos fazer, enfim, coisas. Chega desse sopabolinho de sabão no ar, assim, e eles então criam, instauram essa necessidade de uma nova realidade, que o país inteiro responde a isso. Eu não digo que não houvesse já uma certa procura, busca de uma nova forma de expressão nos outros estados, mas não havia assim, não houve a concentração de mentes de primeira mão, de primeira água, né, que viessem com essa gritaria. Quer dizer, não, o que eu chamo de grita segunda é a gritaria do Ipiranga. Né? 100 anos depois, por 1922, começam a dizer, não, independência ou morte, que diabo, não vou continuar assim, certo? Tinha toda a razão. E daí, os poetas escritores, aliás, do Brasil inteiro, começam realmente a procurar essa expressão nova brasileira, plena, completa, que sem um exemplo desses malucos todos, não teria nunca vindo. Você dirá, mas como é um livro ruim, é? Serafim Miramar, Ponte Grande, não sei o que, Miramar, esses coisas dos dois anos, também são muito ruins. Aqui estão os falhados. Aqui os outros, como é que é? Aquelas bobagens do Vamos Caçar Papagaio, Martim Sererê, né? Deixa Estar Jacaré, esses tunices do Cassiano Ricardo. Aquilo era uma bobajada. Pau Brasil, Anta, aqueles negócios. Então, realmente não ia acabar. Mas, está aí, dá um tom, era um negócio novo, então não era lá muito bom, mas era novo. Então quem tinha talento fora daqui, além de ter, entende? Alicerce há muito tempo, pôs-se, virou-se para esse lado e foi fazer arte a partir desses modelos e fez grande arte. O Manuel é o caso mais típico, o caso mais extraordinário, porque ele é um poeta simbolista, que vem neo-simbolista, neo-parnasiano, ele publica o primeiro livro aos 31 anos de idade, mas o primeiro soneto é aos 20. Ele tem 20 anos exatamente quando ele escreve Renúncia, como nós vimos naquela primeira aula, e que é um problema extraordinário, dificilmente se escreverá melhor do que aquilo, nem ele conseguirá. Até porque não é preciso. Quem escreve assim pode continuar escrevendo assim. Mas ele se renova, ainda escreve, ele é o único participante da Semana de Arte Moderna aqui, e que não foi. Que se tornou realmente um grande poeta, que já era e continua a ser. E possivelmente é, eu creio, cada vez mais há um consenso de que ele é o grande poeta exemplar do Brasil. O poeta exemplar, o poeta exato, preciso, sem uma palavra fora do lugar, sem nada que não preste. E, enfim. Um exemplo perfeito do que seja um grande poeta no Brasil. Eu acho que é isso mesmo. Até porque tem todos os estilos mesclados. Não, nós vamos ver mais adiante se essa coisa, mas o nosso poeta maior é Casmurro de Andrade. Sim, meu amigo, mas há uma diferença entre ser maior e o exemplar. Quer dizer, o homem mais forte e o exemplar. O Casmurro de Andrade realmente é um poeta imenso. Mas Manuel Bandeira, com toda aquela aparente simplicidade e exiguidade de criação, ainda é o poeta exemplar. Porque nunca, nem no princípio, nem no meio, nem no fim, deu uma nota fora de diapasão. Acertou tudo e tudo que fez é perfeito. Geral Drummond começa assim, enfim, torna-se um repetidor de coisas e já não é mais aquele poeta que foi. Isso nunca acontece com o Manuel, que dos 20 aos 80 nunca desce do patamar que se estabeleceu. Nesse sentido, ele é exemplar. Bem, agora, então, o que está acontecendo aqui, eu citando o Manuel, vou dizer a vocês, vocês já viram aquele poema de Manuel, o Renúncia, né? Chora de manso no íntimo, procura curtir sem queixo o mal que te crucia, o mundo é sem piedade a terreria da tua inconsolável amargura. Só a dor enobrece, é grande, é pura, aprende. Chora, vejam como a sombra que passa. Sofre calado e de alma sobrancelha, sem um grito sequer tua desgraça. Encerra em ti tua tristeza inteira e pede humildemente a Deus que a faça tua doce e constante companheira. Poema perfeito, absoluto, dos 20 anos dele. Agora, eu estou repetindo isso porque vamos dar um pulo agora de 1906 para 1900. Com isso. Já a forma ele tira da Terça Rima Dantesca. E vamos ao poema, finalmente. É um poema descritivo, como quase sempre os poemas longos devem ser. Você dificilmente pode fazer uma situação. É um poema dramático, alguma coisa vai acontecer. Eu estava andando e não sei o que aconteceu, isso e aquilo. Assim, é quase um conto. E ele escreveu, ele escolheu. Isso também é típico de Dante. Em cada canto do purgatório, do inferno, do paraíso, ele vai contando, em terça rima, o que estava acontecendo, quem ele encontrou, quem estava ali, quem não estava, etc, etc. Portanto, a terça rima é quase que naturalmente um modo, um modo ideal do poema dramático, descritivo. O poema, digamos, em que acontece alguma coisa que você vai descrever. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco. E aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. Veja, tudo isto, esses nove versos, são em decassílabos, note-se, em versos de 10 sílabas, que é o clássico da língua portuguesa, né? E com o meu palmo se vai contra sol e uma estrada de Minas pedregosa. Aqui tudo isso é. E lá ia eu andando, né? Quando, implícito está um quando, né? Como eu fizesse isso, a máquina do mundo se entreabriu. Imagina, no décimo verso, ou seja, no princípio da quarta estrofe, ele já nos depara com alguma coisa como se fosse o que havia de mais normal do mundo. A máquina do mundo? Excuse me? Perdão, como assim? A máquina de quê? Do mundo? O que é isso? Imediatamente você fica... Oh. É claro, você tira, não, Camões, isso aqui... Sim, se você se lembrar, tanto melhor. Mas a máquina do mundo? Se entreabriu? Chegou uma senhora... Como é que é? Você está vendo? Porque você está vendo a estrada de Minas Pedregosa, está ouvindo os passos dele, que era pausado e seco, o sapato batendo nas pedras. Você está ouvindo isso aqui, ele está te sugerindo. E aves pairassem no céu de chumbo, você vê aquele céu cinzento, aquele negócio assim, aquela hora meio do crepúsculo, etc. E suas formas pretas, urubu, etc. Pretas, lentamente, se fosse... Ou não é urubu, é gaivota branca, mas naquela hora fica escuro e parece um negócio preto, não é isso? Lentamente, se fossem diluindo na escuridão maior, ele vai sugerindo, inclusive, o escuro. A vinda dos montes, essa escuridão maior... que vem dos montes, porque já está escurecendo, e do meu próprio ser desenganado, ele estabelece uma relação entre o mundo exterior, a escuridão, e a própria treva interior, já assim, estado de ignorância, ou de rabugice, ou de alguma coisa assim. No caso do Drummond, mais rabugice que ignorância, mas uma boa dose de ignorância também, porque ele fazia questão de cultivar uma certa... um certo primitivismo que não tinha, mas ele inventava. Bem, quando eu estava fazendo tudo isso, a máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Ora, essa linguagem, francamente, é quinhentista. Aliás, não é nem quinhentista, é uma referência a uma linguagem que poderia ser quinhentista. Porque no século XV, no século XVI, no 500, Camões poderia ter escrito assim, mas não escrevia assim. Não era exatamente assim que se escrevia. Isso é, portanto, uma evocação de um tipo de linguagem que se usava, mas que se fosse escrito no século XV, XVI, não seria escrito assim. Teria um outro modo. Isso é uma coisa extraordinária do grande poema, que pode sugerir um outro momento, sem exatamente adotar aquela linguagem. Há uma grande diferença em você aludir a um tipo de linguagem e simplesmente usá-la, adotá-la. Porque aí você está se pedindo emprestado. Entende? E aí é óbvio que você não está fazendo o seu trabalho. Você está simplesmente usando o material dos outros. Aqui é e na escura, para que a máquina do mundo se entreabriu, perfeitamente normal dizer isso, né? Para quem, agora, de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Para quem se esquivava, a ideia de rompê-la, a ideia de abrir essa máquina do mundo, ela mesmo se abriu, ou mesmo não ia lá abri-la, é isso que ele está dizendo no segundo verso, e só de o ter pensado se carpia. De só de o ter pensado, muito bem, mas se carpia é uma novidade. Quer dizer, se carpia o quê? Chorava? Se lamentava? Ah, sim, eu entendo. Claro que eu entendo. Mas eu estou, sobretudo, sob o impacto dessa linguagem, que eu compreendo, mas que me é nova, inusitada, insólita. Não é? Sem ser pedante, é isso que é importante. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nenhum clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto. Quer dizer, aquela, ela se abriu, você veja que tudo isso é uma linguagem perfeitamente compreensível. Enfim, você pode escrever uma carta, assim, pode escrever um bilhete para seu empregado. Assim, abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro. Não havia nada de muito insólito naquele som. Nenhum clarão maior que o tolerável. Falou assim, não. Uma, tolerável pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto. Outra referência ao estado do passivo do cara que está recebendo da consciência, e nós já sabemos que ele estava, o seu próprio ser desenganado, agora se refere às pupilas gastas na inspecção contínua e dolorosa do deserto. Que deserto é esse? Alguma coisa aí. Quer dizer, procurar e procurar e não achar nada, é o que ele quer dizer. Tolerável pelas pupilas e pela mente exausta de mentar. De pensar, é claro, não é isso? Mas veja, isso aí é uma maneira também um tanto preciosa de dizer a coisa que não chega a ser pedante, mas é insólita. E pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua, debuchada no rosto dos mistérios, dos abismos. No rosto do mistério, dos abismos. Debuchada. Alguém sabe o que é isso?
Bucha.
Hã?
Bucha é um pincel acústico. Assim. Não é propriamente um pincel, é um... Você usa...
Como uma brocha.
Uma brocha, bem rústica, assim, para pintar. Faz traços grandes e meio...
Agora, francamente, eu nunca soube disso. Eu achava que debuchada era uma coisa assim de... Sei lá o que eu achava. Eu achava que era uma coisa que... Tudo bem. Quer dizer, a imagem, né? Quer dizer, eu achava... Bom, enfim, eu não estou entendendo bem, não, mas tudo bem. Já entendi. Eu não sei o que é, mas não me pergunte que eu já entendi. Né?
Eu não sei se é isso, né, professor?
Não, mas deve ser. Porque, olha, a imagem sua debuchada no rosto... Eu achava que era projetada. Em todo caso, nunca me deu trabalho de ir para o dicionário, para o Aurélio, perguntar o que era debuchada. Achei irrelevante isso. E se o poema for bom, você aprende uma palavra sem nem saber o que ela significa. Ela passa a ser uma coisa... E eu passei, olha, eu conheço esse poema desde 1956. Portanto, tem 45 anos que eu conheço esse poema. E eu nunca perguntei a ninguém o que era debuchada, nem ao próprio Carlos Dumont. Não é por medo de revelar minha ignorância, não, que era naturalmente enorme, ao qual eu tinha todo direito aos 15 anos, mas além do que, é porque eu achava que todo mundo também, aqui não tinha importância nenhuma. Mas é uma palavra tão sugestiva que, seja lá o que for, está ótimo. Se não é vera, bem trovato, como diz o outro. Calhou direitinho ali, né? Eu estou dizendo isso para que vocês saibam que não é preciso desvendar todos os elementos de um poema. Ele pode agir sobre o seu subconsciente, sobre o seu consciente profundo, sem revelar todos os seus segredos, sem se trocar em miúdos. Entende? É. Ele pode miudamente fazê-lo ou não. Ele pode fazer de uma maneira mais persuasiva. Toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério dos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado já perdera e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos para sempre tristes périplos. Este é um dos mais belos versos do poema e que ficou famosíssimo muito rapidamente. Agora, notem vocês o seguinte, Carlos Drummond de Andrade é o homem do E Agora, José, etc. Vocês terem uma ideia do extraordinário efeito desse negócio aqui, é que este poema é escrito uns meros, menos de 10 anos depois, de um dos seus mais impressionantes sucessos, não é? O tal poema José, justamente, não é? Em que ele, veja como ele usava a linguagem e o que ele dizia. O autor de José pudesse escrever isso extraordinário. Olha como era a coisa. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, e o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu estante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer boiar no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato. Sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você é marcha, José. José, para onde? Este era o tipo de linguagem extremamente efetivo, um poema fortíssimo, claro. Agora, aqui é tudo como... Até quando ele vem com qual bicho no mato, você já acha meio esquisito. Você passa. Quer dizer, qual bicho? Ninguém fala qual, como, né? E que nem bicho no mato, vai lá, mas qual? Bem, é a única coisa aqui um pouco mais... Quer dizer, o jeito que usava essa linguagem de maneira tão efetiva, repetidamente está nos falando de... Abriu-se em calma pura, convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem Deus ter usado hoje já perdera e nem desejaria recobrá-los. Se em vão e para sempre repetimos os mesmos, sem roteiro, tristes, périplos. Nossa, mas é muita diferença. Quer dizer, é um negócio assim... Este é um grande poema. Por que que José não é um poema maior do que esse? Porque aqui você tem 500 anos de língua portuguesa. E a incisão, a força e a persuasão do E Agora José também estão aqui. Só que tem mil outros elementos aqui. Os mesmos sem roteiro, tristes périplos, que a alma não quer refazer, porque já passou por tudo isso, já eras tudo isso, não quero saber disso não. Entende? Deixa eu curtir meu patético momento, uma coisa assim. Já é outra coisa aqui. Você está recebendo da maneira mais fina, mais refinada, numa linguagem refinadíssima, está tomando essa mensagem. Olha, está uma história. A noite fugiu, o sono acabou, quer ir para mim, mesmo não há mais. Enfim, já fiz tudo isso, deu em nada. Os mesmos para sempre tristes périplos. Agora, os sentidos, não é? Convidando-os a todos em coorte, ou seja, em falange, todos juntos, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma ou sopro ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha a outro alguém noturno e miserável em colóquio se estava dirigindo. Agora vai falar a máquina do mundo. O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste, vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Agora ele volta a contar a história. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões, e os impulsos, e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá a volta ao mundo e torna-se a engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que todos os monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses, e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa, tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Que veja, durante várias estrofes, a partir de 1, 2, 3, 4, 5, as más soberbas pontes e edifícios, são 5 estrofes, 6, 7, 6. Depois de 6 estrofes, ou seja, 18 versos, que são simplesmente uma enumeração de tudo que ele viu, tudo que se abria ali, um resumo, porque obviamente tinha muito mais, só no verso 19, no princípio da 7ª estrofe, ele vai dizer tudo isto, tudo que eu acabo de escrever, tudo, mas não é tudo isto, é tudo. O pouco de que eu falei e mais do que lá havia. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Relance. É tudo assim, bater de ódio, de pause. Aquela coisa assim. Dizem que a hora de morrer passa o filme todo da vida diante dos seus olhos, não é isso? Aliás, esse filme Beleza Americana merece ser visto só por isso mesmo. Quando... Ou seja, alguém já viu? Então não vou estragar isso para ninguém. Para quem não viu, eu não vou estragar. Mas vale a pena ver, porque tem alguma coisa a ver com essa história do filho. Ele diz no princípio, dizem que no momento de morrer, a vida toda passa diante de si. Não é bem assim. Você diz, ué, como é que ele sabe? Porque o cara que está contando a coisa já está morto. Você então começa, depois você esquece, imediatamente esquece que ele vai morrer. Que ele está morto. É como Brás Cubas, as memórias póstumas de Brás Cubas, que também é um morto que está contando a história. Eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor, diz o Brás Cubas. E esse filme também é o defunto autor que está contando, o defunto personagem que está contando o filme. Bem, esse relance da coisa toda passada diante de você é o que o Drummond sugere nessa coisa. Não, é? Não, isso não é uma coisa que você possa sentar lá, observar, olhar. Não é a mosca azul que você vai desmontar. Porque isto é outra das razões pelas quais ele meteu aqui humildamente. Humildamente, fazendo a relação com o poema da mosca azul. Porque isso é o contrário da mosca azul. Na mosca azul, o sujeito quis entender tudo. Que pegou a mosca e quis desmontar aqui para saber o que estava acontecendo. Ao passo que neste poema, é ao contrário. Tudo que se apresenta é o sujeito. Vocês vão ver, o sujeito dá um passo para trás. Espera aí um instantinho. Isso tudo não cabe na minha cuca. Eu não posso levar isso para casa, pelo amor de Deus. Não, muito obrigado. Não é possível. Nós vamos examinar isso mais tarde. Muitas vezes, daqui para o fim do curso. Este assunto de por que é que ele recusou essa visão. Bom, afinal, tudo isso se apresentou num relance e me chamou para ser o reino augusto, afinal, submetido à vista humana. Pela primeira vez, um cara vê tudo. Né? O mistério seria das coisas. Mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, que maravilhoso, pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, miúda, podia-se dizer, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, curiosíssimas coisas. Ele não queria, já não queria a fé tinha se abrandado, ele não tinha, não aspirava mais a entender, a separar o joio do trigo, o obscuro do claro. Como defuntas crenças convocadas presto e fremente não se produzissem, a de novo tingir a neutra face que vou pelos caminhos demonstrando. Ou seja, como as crenças defuntas, aquilo em que acreditei e não acredito mais, convocadas repentina, rápido e cheios de frêmito, não é? de sobressalto, não se produzissem. Ou seja, não aparecessem essas crenças defuntas, chamadas, elas não vieram, não se produzissem, ia de novo tingir a neutra face. Veja-se esse adjetivo neutra. Esse rosto que não é nem daqui, não está nem aí, não está nem lá, não, enfim, uma coisa neutra. Quer dizer, a afasia nisto, esse poema tem algo em comum com a terra desolada do Wasteland, do Eliot, que pinta também essa questão da desapetência, da inapetência, da perda de curiosidade, a morna incuriosidade, diria Bonnefoy, né? Numa outra passagem. Une morne incuriosité. Esta ausência de sentido da vida, que vem não da falta da complexidade, da dificuldade de atingir esse sentido, mas uma morna incuriosidade. O exílio metafísico, o esvaziamento de sentido da vida, não vem necessariamente de que a coisa é muito complexa demais para eu perceber. Talvez ela venha da minha morna incuriosidade, dessa atitude neutra que pouco se me dá se tem ou não tem sentido aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não é? E é muito grave isso, porque parece ser a doença do século XX. Não é? Há de novo tingir a neutra face que vou pelos caminhos demonstrando. Demonstrando no sentido de deixando claro que eu estou mesmo em ponto morto, né? Demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel, se cerrava semelhante a essas flores reticentes em si mesmas abertas e fechadas. Como se um dom tardio já não for apetecível, antes despiciando. Despiciando, o que é despiciar? É não ter vontade, não apetecer. Não tenho apetite, despiece-me comer agora. Quer dizer, não estou com apetite, não tenho vontade de comer. Não é? Despiciando, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita ao meu engenho. Agora ele volta ao princípio, depois da recusa, ele volta ao princípio da descrição do poema. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos esquerdas. É um poema devastador, né? Quando você se acostuma a essa linguagem extremamente rica e insólita, inesperada, você percebe.
Esse dia que eu estava pensando na morte da Bezerra, quando eu li a primeira vez.
Na morte. É engraçada essa expressão, que é muito dele. O Drummond usa muito essas coisas. Ele fala muito no boi, certa, a morte da Bezerra ele não usa, mas se aproxima muito disso, é verdade. O que ele está pintando aqui é um homem que está pensando na morte da Bezerra. Deixou de se interessar pelo sentido das coisas. Ele agora está sempre pensando na morte da Bezerra. Ou seja, é um intelecto distraído, é um espírito sonâmbulo. É a condição quase que paradigmática que define o homem do século XX. Esse homem indolente, preguiçoso, sobretudo no primeiro mundo, isso é verdade, indolente e preguiçoso. Reclamador, rabugento, ou chato, sempre reclamando direitos, como se tivesse mais algum. Enfim, essa criatura mimada das sociedades ricas, em que o sujeito não tem mais que suar para ganhar o pão do seu, de cada dia, em que tudo foi arrumado, etc., e nasce aí the blob, como se diz em inglês, nasce aquela bolha, o paradigmático bundão, né? Porque ele quer uma vasta poltrona, bem rechonchuda, para ele poder colocar aquilo tudo e ficar ali. Enfim, esse tipo de pessoa que É quase que um convite, o negócio do conforto, do materialismo, que atende a todas as necessidades do corpo, né? E o sujeito está ficando abestalhado, porque na verdade o ser não é isso, não é? O ser, no seu casulo de carne, na verdade é uma procura, um primeiro rascunho do ser, dizia São Boaventura, não é? Quer dizer, tudo aquilo que se é não pode ser resolvido aqui. Nós somos um primeiro rascunho do ser, a criatura, da sua função terrestre, vai ser passada limpo muitas vezes. A vida vai passando a limpo, vai passando a limpo. E depois, então, na mão, nem se fala. Até a transfiguração, o corpo glorioso, o momento perfeito. Quer dizer, ninguém vai chegar lá em cima exatamente como estava aqui, e muito menos refastelado na frente da televisão. Não é assim que você vai passar a eternidade em contemplação. Não é isso, não. A pessoa tem dificuldade hoje em dia. Mas o que eu vou fazer a eternidade inteira? Ah, meu filho, não precisa de televisão, você não vai ver. Porque ela realmente não tem televisão. Você está pensando que agora o Santo Espírito, os anjos, tudo vão ficar ali eternamente fazendo o programa da Hebe Camargo para você? Não, não é assim, não. Você, essa contemplação de que a gente se refere, não é essa de ficar comendo pipoca e vendo bobagem. Não, não é assim, não. É outra coisa. Agora, se você reduz tudo ao como a nossa civilização tem feito cada vez mais, ao envelope carnal da criatura, aquela coisa, bem, então, evidentemente, essa criatura vai ficar, sobretudo, condenada ao tédio. O que vai acontecer é, muito rapidamente, ele não tem mais nada que lhe dê vontade, ele está despiecido. Ele já não está com vontade de nada. Eliot pinta essa coisa em 1922, extraordinariamente, desse poema do Wasteland, a terra desolada, a terra devastada. Não quer nem trepar mais o cara aqui. Trepa assim, porque o que está satisfazer? Bom, já está tudo aí, vamos comer assim mesmo. Mas é só assim. Quer dizer, um negócio assim, fora de função. Ele chama de fornicar. O já não faz mais amor, ele fornica. Por quê? Porque, enfim, 9h40, está chovendo. É assim. Perdi o cinema. Ah, vamos fornicar. Tudo perde sentido. E ele ali faz uma... The young man can burn killer, como ele diz. O jovem carbuncular, the young man carbuncular, né? O sujeito aí tem uma descrição extraordinária. É realmente um poema extraordinário, magnífico, enorme, aliás, de 432 versos. Aqui, esse aqui tem 96 versos. Mas a grandeza do poema não está necessariamente na sua extensão, mas na sua contenção, quantas coisas se consegue colocar naquele espaço de palavras. Porque eu contei aqui, eu conto sempre tudo, aqui são 96 versos e 590 palavras. Experimenta escrever uma carta para sua tia e madrinha, né, com 590 palavras. Ela vai reclamar que você realmente não tem tempo para ela. Mas, enfim, para quem me escrever uma cartinha dessa, escreve direito ou não escreve, telefona, sabe como é que é? Ninguém se contenta com 590 palavras. Não obstante, aqui dentro disso ele colocou só 590 palavras. Ou seja, mais ou menos 6 sonetos. Seria 84 versos, é verdade. E normalmente um soneto tem, ou tende a ter, por aí umas 90 palavras, entre 84 e 95. Então, veja, ele conseguiu pintar aqui a condição humana no seu momento mais prejudicial, mais perigoso, mais preocupante. Quando o sujeito já perdeu até a vontade de que se lhe seja revelado o segredo das coisas, o grande sentido do mundo, da vida, de tudo, que ele passou a vida, pelo menos a juventude, ponderando. Depois ele cansou, foi ver televisão, comer pipoca. E agora me aparece a máquina do mundo querendo me explicar as coisas, agora eu já não quero mais. Quer dizer, ele mostrando isso é uma doença nacional. Não, é uma doença universal. Um negócio que... E que vem da ênfase desse escorregar cada vez mais para baixo. O filósofo francês René Guénon, por outro lado, um sujeito bastante perigoso, não obstante, tem você faz uma observação extraordinária na sua obra-prima chamada Le Règne de la Quantité, o Reino da Quantidade, que ele diz que o materialismo não é apenas o deixar o espiritual pelo material, deixar as preocupações de ordem metafísica pela questão da barriga, pela questão do... Não. Ele é como a lei da gravidade. Cada vez mais para baixo. Porque primeiro, o sujeito sai da contemplação da coisa superior e se encastela na sua cabeça. Passa a elucubrar, está aqui. Daqui a pouco ele quer comer. Só quer comer. Preocupadíssimo com a sua barriga. Daqui a pouco já está no sexo. No fim, não quer mais nem andar. Porque o pé, o negócio vai estar indo assim. O sujeito vai o foco central da criatura vai se deslocando, que deveria ser no coração, nem tanto ao sal, nem tanto, né, ao mar, nem tanto à terra, aqui, não é isso? É esse o sentido metafórico do coração. Quer dizer, esse deslocamento vai cada vez mais baixando. Chega de pressionadíssimo para os seus genitais, passa a viver em volta daqui, cansa daquilo também, porque tudo cansa, não é isso? E aí, nem mais porco quer ser, né? Já que já comeu, aí perde vontade de tudo. Na verdade, ele não quer mais nem andar agora, minhas pernas nem para isso servem mais. Ele quer ficar sentado numa cadeira bem, uma poltrona bem confortável, diante de uma televisão, que ele não tem que fazer nada, com controle remoto de preferência, que ele tem que apertar o botão e só, e olhe lá, e assim mesmo alguém que apertasse o botão era melhor. Quer dizer, vai ficando uma coisa cada vez mais disforme, cada vez mais. O materialismo é isso, é a perda do controle sobre a matéria. Aliás, Oden, dizia que, não, isso é vejo. Os americanos não são, o problema do americano, da ciência americana, não é materialismo, não, é falta de respeito pela matéria. Se não é tanto o materialismo, é que eles nem sequer respeitam aquela matéria que eles acham que adoram tanto. Então eles fazem um prato de comida desse tamanho, eles vão comer 4 batatas. Mas tem que vir um negócio assim, o resto vai para jogar fora. E isso é falta de respeito com a matéria. O problema do homem moderno não é o materialismo, é a falta de respeito pela matéria. Então aqui você veja, quer dizer, a pessoa vai perdendo o sentido de tudo. Quando é um poema dramático, trágico, porque você veja, este homem, esta figura humana, a quem lhe foi oferecido repentinamente reconciliar-se com o cosmos, perceber tudo. Ele estava tão cansado, ele estava tão farto de tudo, tinha tão pouca vontade de se fosse lá o que fosse, que ele mesmo se descreve nos seguintes termos. Veja só, depois de escrever tudo aquilo que por ali estava, ele diz: mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, perdeu até a mínima esperança, esse anelo, essa vontade, esse desejo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, o pouco de sombra que havia ali, repentinamente tudo podia se tornar claridade total e absoluta, e ele não estava com vontade. Como defuntas crenças, imagine, nada pior do que uma crença defunta, né? Uma crença já é uma bobagem, mas uma defunta também é outra chatice. Mistura as duas, fica um negócio insuportável. Porque crença quase sempre é uma opinião, né? Precisa ter uma opinião. A Catarina já diz, pouco importa o que pensa, que crê uma pessoa. Porque, enfim, uma crença é só uma ideia boa. E pode ter razão, pode não ter razão, pode ser verdade ou não. Eu acredito, porque tem gente, eu conheço gente que jura de pé junto, que acredita em disco voador. Ué, eu não tenho nada com isso, eu não acredito, que eu nunca vi, né? Mas ela acredita. Tem outro que acredita em dinossauro. Atualmente tem uma ilha que tem dinossauro. Recebi um telefonema de um membro da nossa, uma grande escritora brasileira, que me dizia: ai, Tolentino, se preocupe não, quando eu estava à morte, uma operação muito difícil, e vai, não vai, ai, se preocupe não, Tolentino, que agora tem um planeta aqui perto, onde o Paracelso, a gente toda mora, e não tem mais morte, não, a pessoa vai para lá e não morre mais. Digo, o que aconteceu com isso agora? Eu não vou, ninguém me convidou. Ah, eu vou arranjar o telefone para você. A essas alturas eu vi que eu não estava brincando. Espera aí que eu vou pegar o telefone. Eu tenho sim, espera aí. Eu disse, tia Helena. Aí eu assim, virei para minha tia, eu da cadeira de rodas, eu disse, tia. Aí ela veio e pegou, disse assim. Aí tomou nota do telefone do Paracelso no final do planeta. Está me entendendo? Não sei nem porque eu estou contando isso, mas... Né? Acabou. Não, tudo bem. É porque nós devemos esse pessoal uma hora de atraso nisso, mas enfim. Então você veja, ele descreve esse ser. Se dirá isso o Carlos do Bom de Andrade? Bem, o poeta, quando escreve sobre alguma coisa, assume aquela posição. Ele vive aquilo. Eu não acredito que o Dumont fosse isso. Mas acredito que isso existisse no Dumont também, ou ele não punha isso aí para fora? Quer dizer, ele foi lá buscar um aspecto que ele está apresentando criticamente. Ele não está fazendo a defesa dessa atitude. Ele está mostrando o perigo do desinteresse pelas coisas. E qual é o processo que leva a esse desinteresse? E porque ele mesmo diz, não é? Como de muitas crianças convocadas presto e frequente não se produzissem, a de novo tingir a neutra face, que é a palavra-chave aqui, que vou pelos caminhos demonstrando. Lá vou eu andando por aí para provar que sou um bocó, que fiquei totalmente bo, né? Bom, que só estou pronto a ser professor da USP. E como se outro ser Outra, veja só. Como se um outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, mas um outro ser, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel, que já não era lá muito, que já era bem volúvel, né? De repente se fechava semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas. Você vê uma coisa, uma imagem extraordinária, a flor que nem bem se abre, nem bem se fecha, até assim, aquilo, não é? Tem umas assim, que ficam assim o tempo todo. Os ingleses chamam pansies. É um tipo de flor que não está assim, ela está mais ou menos assim, te vendo ou não te vendo. Como se um dom tardio já não for apetecível, já não tivesse mais gosto nenhum, atração nenhuma, antes de despiecer desagradando, baixei os olhos, incurioso, sem curiosidade nenhuma. Imagina, quando você perde a curiosidade, acabou, né? O que mais? Incurioso, laço, cansado, farto, aborrecido, laço, desdenhando colher a coisa oferta. Uma coisa que lhe foi oferecida, você não colhe. Desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita ao meu engenho. Era um dom dado de graça, ele não quis. Não é ele, o homem Casimiro de Andrade, porque se isso tivesse acontecido com ele, né, ele não teria nem podido escrever o poema. Ou o fato mesmo de escrever o poema e de escrever essa coisa já é se livrar, exorcizar esse estado. É óbvio, não é? E aí ele volta ao princípio, a treva, mas... E lá vai ele de mãos pensas, e avaliando o que perdera, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. De maneira que esse poema é importantíssimo, porque ele não só é extremamente bem feito, mas por várias razões. Eu quero que vocês meditem sobre isso, porque daqui a 2 semanas eu vou ao Recife, agora, e vou ter que faltar. Aliás, eu quero, no futuro, quando tivermos assim já o grupo bastante definido, quem é, quem não é, como vai ser, que nós façamos essas reuniões a cada 15 dias, a cada 2 semanas. Até para dar tempo a vocês, naquela semana em que não nos encontramos, de ler as coisas que eu vou propor que vocês leiam. Na medida do possível, vamos tratar de providenciar apostilas para vocês estudarem tudo isso e observarem bem. E eu vou querer, mais adiante, assim que vocês se sentirem com vontade, que vocês façam comentários. Aliás, vocês devem fazer comentários, não é para ganhar nota, não é para ganhar nada. Eu quero que vocês se sentem diante de um texto, e nesses textos todos, e cada um faça a sua própria impressão daquilo. O que ele relaciona aquilo, o que ele acha, tentem fazer isso, mas no papel, por escrito. Porque o ato de tentar organizar os seus pensamentos e colocar no papel aproxima-o mais da condição do escritor, e sobretudo do poema, do texto que você está... Eu quero as suas impressões sobre tudo isso. E quero que você se pergunte cada vez mais. Não sejam descuriosos, laços, nem impiecentes, despiecentes, nada disso. Eu quero que vocês sejam, justamente, que vocês superem essa condição da coisa se abrindo para vocês e vocês incurioso, laços, assim, sem querer. Tem que ir para ela. É uma das razões de fazer isso assim. Entende? Tudo bem? Combinado? Bom, então, desculpe pelo atraso e ficamos para a próxima daqui a 2 semanas, no dia 31. Até lá, vocês examinem muito bem essa... Eu vou querer uma cópia também para mim, que nós temos, porque nós vamos conversar sobre isso. Quantas pessoas aqui estudam o mesmo inglês? Vocês tinham me dito... É só você aqui. Quantos mais? Façam assim, para eu ver quem são. 1, 2, 3, 4, 5... Meia dúzia, não é? Porque eu tenho uma versão para o inglês desse poema, que eu organizei para poder ensinar esse poema lá na Inglaterra. Eu passei muito tempo fazendo e ficou muito bom. Ficou muito bom em inglês. De maneira que é uma leitura desse poema. Eu, aliás, chamo isso... Eu dou um codinome a isso. Eu não chamo exatamente a tradução. Eu chamo a critical reading, é isso? Não sei. Não me recordo agora. Mas, enfim, é uma leitura. É reading. É mais do que uma tradução. É uma leitura, um modo de ler esse poema, tratando de trocar em miúdos para o inglês sem perder a riqueza da linguagem, porque eu reparei que o pessoal não estava entendendo por que esse poema era extraordinário. Aí eu fui ver a tradução do Christopher Miller e digo, mas também é assim, meu irmão, não há quem... Eu fui ler aquele negócio em inglês, finalmente, mas está muito mal feito. Nossa Senhora! Claro, isso aqui não passou nada do impacto do poema de Drummond, quase nada, porque perdeu toda a força de linguagem. Então, para aqueles que estão estudando inglês, vai ser interessante conviver com esse texto, que eu vou trazer da próxima vez, vocês vão ter isso também, para vocês irem comparando. Primeiro vocês vão ter que definir o que é que essa história, por que é que eu escrevi assim, quando isso é assim? Por que é que eu fiz aquilo? E isso vai ser muito interessante. Um dia nós vamos fazer uma reunião daqueles que estão estudando inglês, para a gente poder só discutir esse tipo de coisa, para ver o que é essencial num poema, o que é que você realmente não pode deixar de comunicar num outro. E isso é quase sempre um poder de sugestão do poema. Não só aquilo que ele está dizendo, mas a maneira de sugerir o que está sendo dito. Porque sem a sugestão, você evidentemente simplesmente ouviu um discurso, que ninguém, de que ninguém se lembra. Um discurso, você ouve, sabe que o bem disse, mas não se lembra, não, é incapaz de repetir. Ao passo que um poema, não. A sugestão é tão intensa que quando você realmente o absorve, você praticamente o repete inteiro. Você sabe, você lembra desta passagem, daquela, dessa frase, daquilo, assim, assim, humildamente. Você vai se lembrar daquilo. Alguma coisa vai te pegar, porque a maneira de dizer aquilo, de fazer, como diria o Walden, é tão importante quanto a coisa que está dita. E só porque é feito de uma maneira tão particular, é que aquilo que foi dito consegue entrar em você. Meditem nisso e daqui a 2 semanas voltamos a nos ver. Muito obrigado. Não, não, isso é que nós realmente, há dias em que as coisas realmente, sabe? Há dias em que realmente não era nem para sair da cama. Vem.
Você tem? Fiquei mais curioso ainda para mostrar.
Ah, pois é, vai ser muito curioso. Você pode vir jantar conosco agora?
Maravilha, você
eu acho.
Hã?
Ué, ele é lá mesmo.
Tá bom.
Olha, é muito bagunçado. Fala no Habibs. Era melhor ele lugar, talvez mais
tarde.
Eu gosto daquelas coisas que eles servem lá, não necessariamente desse.
Sim, mas aqui, ó.
São ótimas, aliás, lá.
Isso.
Como?